Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Fala galera, estamos começando o episódio número 181 do podcast Triangulação. Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado dos meus amigos Fábio Fabinho Saig Bear Pixels.
Boa noite, amiguinhos.
E Chesco Francesco Miciani.
Bom dia, amigos, como estão?
Tudo bem, tudo bem. Hoje é dia 17 de setembro de 2023. Essa é a quarta temporada do podcast Triangulação. Hoje é domingo.
Dia de sair episódio?
Esse é o podcast Triangulação.
Quê? Dia de sair episódio? Domingo?
Pois é, dia de sair o episódio, obrigado, porque os episódios saem por volta das 9 da noite.
Não?
Não, não, por volta das 5 da tarde. Não,
né? 5 da tarde, o horário de Brasília,
pois é.
Mandou seu horário aí.
Exato, obrigado, Tia.
Os episódios saem às 9 horas da noite, horário da Espanha, só pra confundir todo mundo.
Só pra confundir. A Espanha tem só um horário?
Tipo, você tá perguntando se tem horário de verão ou não, ou você tá perguntando se tem mais de um fuso horário?
Mais de um fuso.
Ah. Tem, cara.
É, porque o horário da Espanha pode não ser o termo correto, né?
Uhum.
Tem mais de um fuso horário. Eles têm. Tipo, isso não é óbvio pra todo mundo, tá? Desculpa se for óbvio pra você, mas não é óbvio pra todo mundo.
Pra mim não é.
A Espanha tem umas ilhas que estão, tipo, muito longe. Da Espanha, sabe? Uhum. Elas ficam... São as Ilhas Canárias, né? Elas ficam... True. Tipo, na altura da África, mas pra esquerda da África, sabe? Sim.
Caramba.
Daqui ficam umas 4 horas de avião. É muito longe, sabe? Uhum.
Mas é território espanhol, tecnicamente.
É território espanhol. Do lado tem as ilhas portuguesas também. Tem o Açores e a Ilha da Madeira, é de pertinho, né? Todas elas são meio pertinho uma da outra. Mas o horário nessas ilhas é o Greenwich, né? É uma hora pra trás da gente aqui, é uma hora mais perto do Brasil.
Uhum.
Então, tipo, o que eles falam muito aqui é o fuso horário continental e o fuso horário das Canárias, entendeu?
E continental é um só.
Continental é um só, sim.
Tá, interessante.
Aí tem outra coisa que acontece muito, que pra mim é estranha. Que, tipo, se você olhar no mapa, Portugal tá embaixo de um pedaço da Espanha. Embaixo ao sul, né? De um pedaço da Espanha que chama Galícia.
E é outro fuso.
Portugal é outro fuso.
Mas a Galícia não. Então o fuso dá aquela contornadinha da Espanha. Então,
exato, sim. Então, tipo, basicamente... Teve uma vez, cara, quando eu morava em Portugal, que eu... Foi quando a gente tava vendo de mudar pra cá e eu tive que ir na polícia... Pra fazer um documento, que é tipo o documento deu pra. Tipo o número de CPF daqui, né? Eu tive que ir na polícia e daí eu ficava. Onde a gente morava era 1 hora de distância do ponto mais próximo da Espanha, só que era pra cima. E aí, tipo, beleza, eu vou na segunda-feira na polícia, vou chegar, tipo, a primeira hora ali pra ficar a polícia aberta.
Chegou 1 hora mais cedo.
E aí, tipo, era as 9 que abria. Era às 9 que abria, daí eu cheguei às 8 da manhã, sabe? Eu cheguei às 9.
Que droga.
Mas acontece. Só que assim, você falou que o fuso dá uma entortadinha. Na verdade, cara, é meio que a Espanha que tá no fuso horário errado, sabe? A Espanha deveria estar no mesmo do de Portugal.
Ah, no anterior. Tá.
Porque dizem aqui que foi na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles mudaram o fuso pra ficar no mesmo horário da Itália e da Alemanha, né?
Eita.
Que eram os aliados deles aqui, né? Mas, sei lá, nunca mais mudaram.
Entendi.
E é por isso que tem a história de, tipo, tá de noite até muito tarde, as pessoas jantam muito tarde, as pessoas almoçam muito tarde, entendeu? Na verdade, eles estão fazendo tudo 1 hora.
Tá de noite até muito tarde?
Tá de dia até muito tarde.
Tá de dia até muito tarde, desculpa.
Tá bom, de noite também, acho, né? O sol deve nascer 1 hora mais tarde do que planejado.
Mas normalmente você não percebe tanto porque você tá dormindo, né? Por isso que eu estranhei. Eu falei, ué, será que...
Mas também, tipo, por causa da latitude aqui, tipo, o...
Latitude.
Tô só garantindo que eu...
Tudo bem.
Que, tipo, no... a diferença da duração do dia entre o inverno e o verão é muito absurda, sabe? Comparada com São Paulo, assim, comparado com o Brasil na latitude de São Paulo. Porque, tipo, assim, durante o verão aqui você pega perto do... que é solstício, né? Não, é o outro, né?
Não, solstício e equinócio...
Não, é solstício, solstício. Ah, solstício de verão.
É. Tem dois solstícios.
Solstício de verão, que é o...
Que é o dia mais longo, né?
Que é o dia mais longo aqui, que é inclusive a feriada, né? Que é a festa de São João. Cara, é um absurdo, porque, tipo, às 10 da noite tem luz do dia ainda, entendeu? Não tá Sim. brilhando, não parece meio-dia, mas assim, tem luz do dia ainda. Né? E parece 4 da tarde, cara. Parece, sei lá, 5 da tarde, sabe?
Muito louco,
é muito absurdo, cara. É muito absurdo.
Sim, sim.
Inglaterra tinha disso também. Bom, disse que você tava 9 horas da tarde, porque não era noite ainda.
É, meu, aí os caras aqui falam. Aqui, eu fico muito puto com isso, porque eles falam, tipo, 8 da tarde, 9 da tarde. Ou tá indo pra casa de tarde, sabe? Tipo, mano, que 8 da tarde? Você tá maluco, sabe?
Tá até cama 6, pô.
Não, então, mas aí você pega no inverno, porque, tipo, tem isso, tem o horário de verão também, né? É. Que no Brasil não tem mais. Mas, tipo, no inverno, às 6 da tarde...
É noite.
Tá de noite já,
entendeu? Às 3 da tarde tá anoitecendo. Inglaterra era assim também.
Não, aqui não tá anoitecendo às 3 da tarde, mas às 6 da tarde tá de noite já, sabe?
Inglaterra tinha dia que às 3 da tarde, você não sabia se eram 3 da tarde ou 6 e meia.
É, mas é que tem aquela história que tá sempre nublado. Tá sempre nublado, tá chovendo, tá escuro, sabe? Inglaterra é mó cinza, né?
Inglaterra é zoado, brincadeira.
Não, não é, não, não é zoado. Bom, beleza. Geografia à parte. Pra quem não sabe, esse podcast sim é dedicado ao universo PlayStation. Novos episódios são lançados todos os domingos. Esse é um episódio ímpar, então a gente vai contar o que a gente andou jogando na última quinzena. Pela primeira vez em muito tempo existe um overlap aí do que a gente tá jogando, então vai rolar uma discussãozinha.
Pela primeira vez?
Não, pela primeira vez em muito tempo.
Ah. Mas tipo nós três, assim, você disse?
Sim. A última vez foi o Diablo.
Ah, total, faz sentido. É, porque às vezes tem um overlap entre eu e o Fábio, né? Mas às vezes...
Às vezes, fala, tem né? muito overlap.
Tem bastante. Ah, é verdade. Desculpa.
Isso é porque vocês não jogam Gran Turismo, né, velho?
Isso é porque só todo mundo
joga. Ah, cara, eu gostaria, mas eu vou deixar o Gran Turismo pra quando tiver o VR, velho, que eu quero jogar com o VR.
Puts,
e com Will, como chama?
Steering Wheel. Volante.
De graça.
Isso.
É, mano.
Sou muito poliglota, velho. Zoei. E de graça, o quê? De graça?
De graça, ia ser legal também,
Tá bom. Se eles derem o jogo, não seria ruim, né? Pelo menos. Então. Porque, sei lá, o VR eles não vão dar.
O jogo vai sair na PS6 Collection, né? Quando lançar o PS6.
Cara, é bem possível, viu? É um chute bem informado, bem educado.
Bom, além disso, a gente tá nos principais agregadores de podcast aí também. Se você puder deixar um oi ou um feedback pra gente lá, uma avaliação no Spotify ou no iTunes, fique à vontade. E não se esqueçam de seguir a gente também, assim você fica sabendo automaticamente quando os episódios são lançados.
Uhum.
Certo, Fábio? Certo. Tem também o x.com, que agora é x.com realmente, eu reparei. O ex-Twitter, o x-Twitter. Twitter. Com o arroba PSTriangulação, sem cedilha e sem tio. Sem mais delongas, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Chesco, você jogou alguma outra coisa além da coisa que todo mundo jogou?
É a mesma outra coisa que eu joguei.
A mesma coisa, é.
Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Fábio, você começa, porque você jogou muito a coisa que todo mundo jogou.
Muito, velho. O cara joga demais.
Isso, joga muito. Muito. Aí a gente vai fazer um pouco diferente assim, a gente vai adicionando comentários cada um.
Tá bom.
Fazer um
Pode ser.
Diálogo. Pode ser. E aí depois, quando terminar, eu queria falar sobre um filme que eu assisti também.
Beleza.
Oba!
Que é do meio. Ótimo.
Não fala, cara.
E não é Gran Turismo.
Não fala.
Saiu já o filme Gran Turismo?
Então vamos lá.
Saiu, né?
Saiu, cara.
Vamos ver se eu vou ver amanhã.
Saiu, mas claramente o Tizão não viu. Cara, tem que checar se saiu na sua região, né?
Eu acho que saiu,
às vezes,
sim.
Na sua região,
eu acho que tava pra sair.
Então cheque cheque as interwebs aí.
Checarei mais tarde.
Acho que você devia assistir,
eu
cara.
Eu quero, cara. Tenho vontade.
Você devia assistir.
Podia ter trazido né, impressões.
Devia, né, cara? Mandei mal. Pra próxima.
Não, imagina, cara. Tô deixando isso.
Sabia.
Bom, então vamos lá, Fábio. Bom,
vamos lá, vamos lá.
Leve-o pra fora.
Leve-o pra fora. Eu joguei muito essa semana, especialmente essa semana, um pouco a semana passada também, mas mais essa semana. Sea of Stars, o mar de estrelas, caras.
Mar de estrelas. Yes.
Que joguinho firmeza, velho. Eu tô gostando pra caramba desse jogo, tô curtindo muito.
Definitivamente.
Eu acho que a gente já falou um pouco dele aqui, mas eu vou falar de novo, vou me repetir, vocês vão gostar.
Já falou.
Eu acho que eles conseguiram mandar muito bem em fazer o jogo ter... Ele, inevitavelmente, é uma grande...
Você já tinha jogado há duas semanas atrás, Fábio? Desculpa.
Eu acho...
Você tinha começado duas semanas atrás? Você já tinha falado dele?
Mas a gente...
Eu acho que não.
Não. Você fala... Ninguém tinha jogado falou... duas semanas atrás.
Nem eu?
Não, o Chesco tinha jogado
duas semanas atrás. Eu comentei que eu tinha começado, cara.
Sim, sim, o Chesco tinha jogado.
Ah, então. Isso que eu falei, a gente já falou um pouquinho dele.
Beleza, só pra saber. É que o jeito que você falou, achei que você já tinha contado pra gente.
Acho que não. O que eu acho desse jogo, cara, que me choca e me impressiona é o seguinte. Ele inevitavelmente vai ser comparado com o Chrono Trigger. Porque ele é,
verdade,
querendo ou não, um tributo ao Chrono Trigger, né? Ele
é inspirado.
Inspirado. Né?
Uma homenagem.
Uma homenagem, etc. Ele tem, na minha opinião, se ser honesta, tudo que o Trono... Eita! Tudo que o Trono Krieger... Tudo que o Trono Krieger fez direito, eles conseguiram melhorar e manter. E tudo que faltou... Tipo, tudo que eles podiam ter adicionado no Chrono Trigger nos últimos 30 anos, de quando o Chrono Trigger foi feito até hoje, o pessoal do Sea of Stars adicionou, tá ligado? Eles adicionaram coisas que só
acrescentam. Mas o que você acha que faltava no Chrono Trigger?
Nada faltava no Chrono Trigger, porque não podia ser feito, não tinha um, etc. Mas existem coisas nesse jogo que são novas, que só adicionam. Que você não substitui nada, você não perde nada, você não tira a identidade do jogo, sabe? Você não diminui o jogo por adicionar essas coisas. Existem elementos diferentes para as magias, e existem criaturas diferentes que são afetadas de maneiras diferentes pelos elementos diferentes. Existem maneiras diferentes de você aplicar esses elementos, as suas magias, os seus ataques. Todas as magias têm os elementos, mas alguns ataques você pode, como o Tisco estava contando lá, existe aquela parada de usar a magia sem usar a magia, que você, quando você ataca uma criatura qualquer, ele dropa umas bolinhas de luz, sei lá, que você pode absorver com seu personagem, você dá um ataque normal e você adiciona o elemento da magia e adiciona um pouco de dano.
Podia ter um nome mais fácil, né, Fábio?
Podia, cara, mas eu entendo.
Magia que não é magia?
É, magia
sem usar. Usar magia sem magia.
Mas eles falam isso logo no começo.
Né? Eles explicam isso cedo no jogo. Mas você vai usando e tal, e aos poucos você vai entendendo. E existe uma mecânica muito legal, que é a mecânica de interromper. O Chesco comentou disso na semana retrasada, mas eu vou comentar de novo. Que é a mecânica de você interromper um golpe de um inimigo. Então, às vezes o inimigo fala assim, ele tá preparando um golpe, e você tem critérios que você precisa usar pra atacar esse bicho, pra interromper dentro do espaço de tempo que você tem. Então ele mostra quais são os critérios e quanto tempo tem, tipo, 2 turnos, sei lá. Então, é muito interessante, porque imagina que, além de atacar, você pode atacar e, se você der o timing certo, você dá um ataque extra. Então imagina que esse bicho vai te atacar, aparecem 2 espadinhas em cima dele. Então você precisa de 2 ataques de espada, 2 ataques de arma cortante, que seja, pra interromper ele. E você tem
melee.
2 turnos. É porque tem cortante
não
e
blunt.
Né? Tem o martelo, que é ataque de impacto.
Tá. Slash também.
Então você precisa dar 2 ataques de corte nesse inimigo pra interromper ele. Se você tem 2 turnos pra fazer isso, você pode dar um ataque no primeiro turno, um ataque no segundo turno, você interrompe, beleza. Se você só tem 1 turno pra interromper isso, você precisa atacar com alguém, e você, quando estiver atacando, você tem que acertar o timing pra dar o ataque extra, pra contar o segundo hit, pra você tirar os dois coisas, as duas espadinhas. Sacou? Às vezes você tem uma espadinha e um sol, por exemplo, que é um ataque cortante e um dano de magia do elemento sol. O que você pode fazer é absorver a magia sem usar magia, e dá um ataque normal, você conta como espadada e como sol. Às vezes, você tem 2 espadas, 1 sol e 2 martelos, e você só tem 1 turno. E você precisa tirar 5 coisas. E você fala, mano, lascou. Cada filhão só dá 2 ataques. Você só consegue pegar um ataque elemental com essa história de usar magia sem usar magia. Como é que eu vou dar 5 ataques no bicho de uma vez? E aí você começa a bolar suas estratégias de, ah, eu posso usar esse outro personagem que tem uma magia que atrasa a ação desse inimigo. Então eu ganho uns turnos pra trabalhar em cima disso. Ou eu posso pegar o meu personagem do sol, absorver a magia com ele, então eu vou dar um ataque de espada, ele vai dar uma espadada e um sol. Se eu acertar o timing, ele dá mais uma espadada. E se em vez de eu estar usando um ataque normal, eu usar um combo que faz com que ele e a outra personagem ataquem juntos, essa outra personagem dá ataque de martelo, se eu acertar o timing, ela dá dois. Então você consegue fazer umas combinações muito mirabolantes pra coordenar todo mundo, pra sua parte inteira, pra que você consiga jogar esse minigame de interromper os inimigos, tá ligado?
Mas tem mais personagens além dos dois principais,
tem mais personagens além dos dois principais, jogáveis, né? Vamos chegar lá também.
E qual que é o tamanho máximo da festa?
Três personagens, mas existem cinco ao todo. Você pode trocar eles lá. A gente chega lá.
Você pode trocar entre eles e pô.
E uma coisa que eu acho legal é que às vezes você tem dois inimigos atacando ao mesmo tempo, preparando um ataque ao mesmo tempo, e você fica um tempão calculando, tipo, eu preciso atacar uma vez com um personagem só nesse primeiro pra tirar metade da coisa, aí eu preciso usar esse outro personagem que tá dando em todos os inimigos pra dar dano nos dois ao mesmo tempo, pra terminar de tirar um, começar a tirar o outro, usar o terceiro personagem pra, sabe? Existem estratégias que você tem que calcular, vira um minigame, assim, de coordenar a sua party, que não só é satisfatório porque você tinha um desafio, você conseguiu quebrar a cabeça e resolver o puzzle e superar o desafio, mas também se você consegue fazer isso, você interrompe um ataque mais forte do inimigo, você se protege. Então você ganha uma vantagem.
Mas eu não acho que 100% das vezes é possível para todo mundo, sempre, né? Eu acho que é feito para você, às vezes ter que fazer escolhas de tipo, que dano você quer mitigar ou não, ignorar, tomar mesmo assim e, enfim, continuar tentando vencer.
Exato, às vezes você fala, olha, não dá pra eu impedir os dois, mas dá pra eu reduzir o dano que ele vai dar, ou dá pra reduzir o efeito que vai ter. Ou às vezes eu percebi isso, que às vezes eu fico tão obcecado tentando calcular esquemas mirabolantes pra interromper os dois ao mesmo tempo, porque um tá preparando dois turnos, outro tá preparando três e tal, e eu paro de pensar que cada um dos dois que tá preparando tem três de vida, eles vão morrer com qualquer ataque que eu der, tá ligado? Às vezes você só ataca e morre, e quando você mata, você interrompe um ataque, porque o bicho tá morto, sabe? Então, achei isso bem legal, assim, achei que isso é um acréscimo interessante pros jogos. O outro negócio dos personagens, né? Tem cinco personagens diferentes, dois são os principais, e eles, desde o começo, eles têm um pouco essa história de que esses dois são os filhos dos solstícios aí, então eles são... Eles têm poder, eles são escolhidos, eles têm o poder do sol e da lua, eles são incríveis, eles são fantásticos, eles são mirabolantes, eles são muito mais fortes, etc. O terceiro personagem que se libera logo no começo do jogo, ele é um...
Só um parênteses, eu achei muito legal que você, tipo, tem dois protagonistas e que você pode escolher, você vai jogar com os dois, mas você pode escolher qual que você controla, entendeu?
Você pode trocar isso em qualquer momento do jogo sem a menor consequência.
Tá, eu não sabia disso, mas tipo, me lembrou um pouco, assim, é legal você dar escolha, a gente já conversou sobre isso, né, quando a gente tava falando do Baldur's Gate e tal, se você joga com personagem Origin ou não, tipo, é legal que você, que eles te dão um personagem já, e que é aquilo, mas que ao mesmo tempo você tem pelo menos a escolha de escolher um ou outro, entendeu? E... Eu achei uma escolha bem legal, cara.
É, eu achei também. Achei bacana. E você pode focar em coisas diferentes, em ataque físico, em ataque mágico. Cada um tem suas magias diferentes, suas funções diferentes. Um deles é mais healer, o outro é mais, sei lá, um ataca mais em área, o outro ataca mais num inimigo só, ou em vários inimigos menos, sei lá, essas coisas. E o que eu achei legal é que o terceiro personagem, que se libera logo no comecinho do jogo, ele é um comum. Ele é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ele é amigo deles, então ele resolve se envolver e ir junto. Eu vou tentar manter os spoilers ao mínimo aqui, tá? Mas isso não faz com que ele seja, mesmo não tendo poderes mágicos, não faz com que ele seja inútil, tá ligado? Ele tem as maneiras dele de ajudar, ele tem as maneiras dele de participar, ele tem o seu valor na turminha. E você vai achando...
Fora que ele cozinha bem, né?
Então, ele cozinha, ele usa os sanduíches ali pra curar os seus outros personagens e tal. Ele é um personagem bem de suporte, mas se ele precisar dar porrada, ele dá também, ele aguenta, tá ligado? E você vai liberando outros personagens e eles são muito diferentes em... Eu não diria em nível de poder, porque isso seria um número e eles são nivelados por nível. Isso é outra coisa que eu acho bem legal também. Não interessa quem você escolhe, quando um sobe de nível, todo mundo sobe de nível junto. Então não tem essa questão de alguém ficar pra trás, sabe?
Isso é o comum, né? Isso é o comum. Mas eu acho legal quando tem diferença entre os personagens, cara.
De nível? É. Pois aí você tá encorajando uma pessoa.
Tipo, independentemente de ser de nível ou não, eu acho legal quando tem diferença de força entre os personagens.
Eles têm diferença de força, mas além de terem diferença de força, cada um tem momentos específicos nos quais eles são úteis. E em questões de história, eles têm relevâncias diferentes e todos eles são importantes em algum momento da história, sabe? E eu acho que isso é bem legal. E o fato de você ficar mantendo eles todos no mesmo nível faz com que você possa trocar a party a qualquer momento. Que você não vai estar botando um personagem que é muito mais fraco, que não vai conseguir acompanhar, etc, sabe? E não só isso, quando você libera mais personagens, os personagens meio que entram e saem da sua party ao longo da história, por motivos de história. Então você nem sempre tem mais personagens do que você pode ter na party. Mas se você tem mais personagens, você pode trocar a qualquer momento, você não precisa assim, voltar para o acampamento, barará, não. Você pode trocar onde você tiver, inclusive durante a batalha. Então você pode dar um ataque com o personagem 1, no turno seguinte você pode trocar ele pro personagem 2 e atacar de novo com outra magia, com outro elemento, com outra parada, sabe?
Peraí, eu acho que você não pode trocar o mesmo personagem que você acabou de usar, você tem que trocar um dos que você não usou ainda.
Na outra rodada.
Não, é que se você... Dos comandos de cada um dos personagens é swap.
Você pode atacar com magia ou...
Então você ataca com o Zale, aí ao invés de usar a Valéria, você troca por um que tava... guardado. Aí se você quiser usar ela ainda no mesmo, logo depois você pode trocar pelo terceiro personagem que tava ali, entendeu? Aqui pelo que eu entendi do que você tava falando, eu entendi que você disse que o personagem ataca logo depois você troca ele pelo outro, entendeu?
Não, na próxima rodada, você tem que atacar uma vez com cada personagem pra poder atacar com o mesmo personagem de novo, e quando você vai atacar com o mesmo personagem de novo você pode trocar e atacar com outro tal. Às vezes alguém tá quase morrendo, você troca pra alguém que tá com mais vida, sabe? Esse tipo de coisa é possível e viável. E isso acaba te proporcionando um espaço maior pra manobrar a sua estratégia. Às vezes você precisa interromper um inimigo e você não tem um ataque que você precisa. Você troca um personagem lá, entra um personagem que tem o tipo de ataque que você precisa, você consegue interromper, sabe? Essas coisas são bem legais. Eu tô... Não sei.
É porque você joga com três, mas você acaba jogando com todos, né? Ninguém fica esquecido,
isso,
né?
Isso, todo mundo tem seu momento.
Ninguém fica esquecido. Um jeito de não fazer esquecer é justamente o negócio dos elementos, né? Às vezes você precisa de um que pare o ataque de um inimigo muito forte, de um boss, alguma coisa assim, que vai ser um que não tá na sua party, tá ali atrás. E aí você troca por ele, por exemplo. Ou enfim, habilidades próprias que às vezes são importantes, são boas, né? Que você pode acabar precisando de outro. Ou combos, né? Que você tem os combos entre personagens.
Às vezes você quer combinar...
Tem uma coisa que tinha no Chrono Trigger também, né?
Às vezes você quer combinar um personagem com um personagem que não tá na party, ele substitui alguém na party pra você poder combinar e tal. É bem inteligente, assim, é bem, bem viável. E... Uma coisa que eu tive de sensação do jogo é que diversas vezes... Eu senti como se eu estivesse chegando no final do jogo, sabe? Que tipo, que as coisas estão escalando e que você vai encontrar um desafio que é muito grande e, tipo, é o objetivo do jogo, sei lá, e você tá chegando perto. Eles não ficam tipo, tem um grande mal vindo, vamos fazer uma missão que não tem nada a ver, sabe? Você sente que você tá sempre indo atrás do que você precisa ir atrás, você sente que você não tá enrolando, não tá passeando, não tá de bobeira.
O pacing do jogo
é bom, né? E mesmo assim... Você vai chegando perto das coisas e as coisas mudam, coisas acontecem e você continua indo atrás, Então, é engraçado, porque eu acho que eu tô no final do jogo tem muito tempo já. Tipo, eu comecei o jogo achando que eu tava no final do jogo, sabe? E eu sei que eu não tô.
Mas eu acho que o jogo não é tão longo assim, sabe?
Cara, eu já tô com umas 30
e poucas horas. Não é de 200 horas, sabe?
200 horas, não.
Então.
Mas eu já tô com umas 30 e poucas horas.
Pode ser que esteja na metade, pode ser que você esteja em 2/3, entendeu?
Eu não sei, eu acho que eu tô no final, mas eu acho que eu tô no final as últimas 20 horas, então... Não tô ligado, tô ligado. Mas assim, tô gostando da história, eu tô achando a história interessante, eu tô achando os personagens todos interessantes, eu gosto de que cada personagem tem seu lugar na história também, eles têm suas funções na história também. Eu quero poder conversar da história, mas acho que vai ser spoiler, porque acho que eu pude jogar um pouco mais que vocês essa semana. Então...
Acho que vai ser spoiler.
Não vou entrar nesse detalhe.
Da história, tipo, quando eu baixei o jogo e eu tava na minha cabeça, né, tipo, vou começar a jogar o jogo e tal, na minha cabeça vou começar a jogar um RPG novo, de um mundo que eu não conheço, com personagens que eu não conheço. Daí eu vou entrar no jogo e a primeira coisa, o jogo vai começar a me explicar um monte de coisa, com um monte de nomes e um monte de lugares e um monte de pessoas e não sei o que lá. Puta, cara, nossa. Eu tenho que ficar lendo, não sei o que. Tipo, isso... Não sei, cara, talvez é coisa da idade e tal, acho que dá um pouco de desânimo, sabe? É da preguiça.
Disso.
Que é um pouco mais fácil quando você... Quando existe algum... Existe alguma coisa que... Quando o jogo ou a propriedade intelectual tá enlaçada de alguma maneira com alguma coisa que você já conhece, sabe?
Sim.
Tipo, essa entrada é muito mais fácil. E obviamente depende se é uma história mais complexa ou uma história mais simples. Se é mais simples, tudo bem, você aprende rápido, né? Tipo, eu não tenho tanto isso quando você vai ver um filme, sabe? Porque filme, quando o filme é só o filme, e daí... Tipo, você sabe que eles vão te explicar o que você precisa saber pra aquelas 2 horas, né? Quando é uma série, eu tenho um pouco de preguiça também, porque, tipo, você precisa começar a aprender quem é todo mundo na série e tal. Eu achei que esse jogo lida com isso de uma maneira muito boa, porque, tipo, a velocidade e como eles vão te apresentando as coisas... E até o negócio do solstício, até o negócio do treinamento e tal, eu achei... Achei bacana também, sabe? Tipo, isso tornou essa experiência que eu tava meio preocupado ou com preguiça bem melhor do que eu achei que ia ser.
Sim, é facilmente digestível, assim, né?
Suavinho, né? De te introduzindo coisas.
É, mas sem ser bobo, sem ser simplificado demais, sabe? Eu só acho que, tipo, é apresentado pra você numa velocidade e de um jeito que é interessante. É bacana, sabe?
E uma clareza muito boa.
E, tipo, pelo que você tá contando do que vem depois, faz sentido também, entendeu? É meio que condizente, né? Por outro lado, cara, eu tava tentando lembrar qual foi os últimos RPGs, os últimos jogos que eu joguei que tem esse tipo de visão, né? De, tipo, top-down e tal. Mas não é, assim... Não é exatamente isométrica, né? Porque, tipo, lá, Diablo é isométrico, sabe? Cara, mas...
Não tem perspectiva. Sei,
você consegue se movimentar no... Então, não tem perspectiva, né? Você consegue se movimentar em 8 direções e não 4. Mas não é isométrico. Porque as casas... Você não vê as casas de maneira isométrica, entendeu? Você vê as casas de cima pra baixo. Chesco, ajuda aqui, mano.
Eu acho que é isométrica, cara. Tipo, as medidas não mudam.
Não, mano.
De acordo com a perspectiva. Definição isométrica.
Não, mas isso daí é o top-down com uma cavaleira com um ponto de fuga infinito. Não é isométrico. Não é isométrico.
Cara, infelizmente eu vou ter que ajudar o Tizão nessa.
Pô, cara.
Eu acho que isométrico normalmente é o ângulo de 30, 60 graus.
Sim. Mas aí...
Tanto que dá pra... O Mario RPG, por exemplo, é um jogo que você só... É isométrico e você só se move em 4 direções, entendeu? Esse jogo, ele é top-down.
Tá,
a única diferença é que tem as diagonais, então tem as 8 direções, entendeu?
Mas assim, inclinadinho.
O que eu ia falar...
Porque você vê a
fachada... Não é inclinado, velho.
Você vê a fachada nas casas, cara. Se fosse top-down, você só viu
o
telhado.
Eu sei, mas é o jeito que eles fazem pra você conseguir enxergar as coisas. Sempre foi assim. Pokémon é assim também, entendeu?
Zelda,
os Zeldas antigos. Então, o Chrono Trigger, cara, faz muito tempo que eu joguei, entendeu? E eu não joguei ele de novo recentemente. Mas, tipo, sei lá, eu lembro dos Final Fantasies antigos, por exemplo. Mas eu tava tentando comparar na minha cabeça com Suikoden. Porque Suikoden, tipo, talvez é o jogo mais parecido que não faz assim tanto tempo que eu joguei. Faz, sei lá, 6 anos que eu joguei. Mas eu, tipo, tenho Pokémon bem fresco na minha cabeça também. E, tipo, eu percebi, cara, que eu tenho um pouco de dificuldade, / preguiça, com quando você precisa, tipo, fazer platforming ou, tipo, ler no mapa lugares que você precisa ir, que eles estão um pouco escondidos, sabe? Então, tipo, logo no comecinho que você precisa... subir, escalar umas montanhas e depois pular de um lugar pro outro e tal. E depois quando você tá na academia lá de treinamento que... Tipo, no quarto deles que tem... Você chega, né, tem uma escada que desce, depois sobe, depois tem a escada que desce de novo, sabe? Tipo, esse tipo de coisa eu meio que dei uma desacostumada com isso, sabe? E, tipo, eu fico olhando e falo assim, nossa, mano, tipo, não sei se essa é a melhor maneira de você retratar isso, sabe? Eu entendo por que é feito assim. Mas eu não sei se é a melhor maneira de retratar, sabe? sei lá, deu uma desacostumada.
Mas eu acho que eles usam um pouco isso a favor deles também. Eles brincam bastante com essa questão, sabe? De esconder baú atrás de sim. coisa, que você vê só o cantinho do baú, você vê sim. só um pedacinho da escada e tal.
É, são coisas que, tipo, um olho atento e exploração são recompensados ali.
Pois
né?
é, cara, mas seja o tudo meu.
Muito num espaço relativamente pequeno, né? Você não tem mapas tão gigantes assim, tá tudo ali meio adensado, mas sei lá, dá pra você encontrar um monte de coisinhas que não são tão fáceis de ver à primeira vista.
É. Então, eu não costumo ser muito bom com isso, sabe? É, essa questão do olho atento. Tipo, a sua experiência jogando esses jogos é que você vê uma estanteria, com uma estante com livros, você fala assim, tá, vou chegar perto da estante com livros pra ver se aparece a setinha em cima, pra ver se tem alguma coisa. Daí você aperta. Daí aparece uma estante cheia de livros antigos.
Total.
É tipo você perdeu o seu tempo apertando o botão ali, entendeu?
Total, na verdade.
E aí esse negócio do baúzinho ali, é muito fácil de eu
passar batida.
Deixar passar esse baú, entendeu? De eu perder, passar batida.
Então, eu também sinto que se você deixar passar os baús, não tem tanto problema. Várias vezes você acha num baú uma armadura mais forte, e aí na cidade seguinte você pode comprar. Então assim, se você achar, você economiza um dinheirinho, sabe? Só isso.
Só que você pegou antes, pegou antes e de graça. É.
E as armaduras são bem assim... Existem armaduras que são compatíveis com certos personagens ou não. Mas não tem assim, essa armadura dá um pouco mais de defesa contra isso, menos defesa contra aquilo, tal. Elas são bem graduais mesmo. Então você sempre sabe qual armadura vai ser melhor pra você. E às vezes assim, você acha uma armadura, sei lá, de carvalho, sei lá, inventei. E aí na cidade seguinte você pode comprar a mesma armadura. Você pode comprar uma, e aí qual que você achou? Você tem duas, você pode botar nos seus dois personagens. Ou você pode não comprar e ficar com uma só. Ou se você não achou e não comprou, você vai ter uma armadura mais fraca, sabe? Tudo bem, acontece.
Sim.
Mas facilita um pouco o jogo.
Eu gosto que dinheiro é uma coisa meio difícil de conseguir, assim, como na vida real.
É, a não ser que você tenha uma consciência do cão, mas a gente chega lá também. Outra coisa que eu achei muito legal é que existem alguns itens que você pode comprar na loja que mudam certos parâmetros do jogo, que você pode ativar ou desativar eles. São umas relíquias lá, sei lá.
Relíquias, perfeito.
Né? Por exemplo, aumentam a sua
chama de vida.
Relíquia. Chamam, né? É. Você, então tem uma lá que te dá mais 100% de vida, então ele duplica a sua vida, faz com que você morra mais dificilmente, e recupera a sua vida toda vez que você sai de batalha. Então assim, é pra deixar o jogo mais fácil. Se você quer um desafio maior, você desabilita ela, se você quer ficar tranquilo, você habilita. Eu tô jogando com ela habilitada porque eu gosto de jogar fácil. Tem relíquias que mostram...
Mas o que você ganha por não usar ela?
Nada.
Nada.
Um desafio maior.
Mas se você for pensar assim como loot, você vai ser aqueles você vai ser aqueles brother que tenta matar a Malenia no nível 1, né?
Não concordo, cara. Essas relíquias aí, elas podem variar bastante como elas afetam, né? Algumas tem até algumas que dificultam, né?
Tem.
Então, você vai ter que obrigatoriamente escolher qual que você quer colocar.
Mas tem um limite de número de relíquias?
Tem limite também. Você pode ligar e desligar. É tipo uns botões de acessibilidade que você vai abrindo aos poucos, tá ligado?
Exato. É tipo um menu de acessibilidade.
E assim, acessibilidade e desafio, entendeu? De modificadores, digamos assim. Então, assim, eu uso um, por exemplo, que ele frisa melhor ali quando você acerta o timing das coisas. É. Então, o que ele faz? Ele faz um barulhinho um pouco diferente e sai uma estrelinha.
Ele não deixa mais fácil.
É, tipo, pra você aprender o timing do... deixa mais fácil, não melhora.
Você teve sucesso ou não.
A chance.
Só isso.
Exato.
Deixa eu deixar mais claro.
Que, tipo, normalmente, claro, dá pra você perceber, tipo, você percebe pelo dano, ou, sei lá, ele faz, acho que um barulhinho diferente, ele faz de qualquer forma, não sei. É, alguma coisa muda, mas esse é mais claro e, tipo, todas as vezes que você acertar, vai fazer a mesma animação extra, entendeu?
Esse negócio das relíquias deve estar ligado com um troféu, não?
Não.
Não. Não tá. Não
inteiramente
tá.
Opcional,
faz sentido,
cara.
Velho.
É inteiramente opcional. Tem um que faz com que você acerta...
Mas, Fábio, todo loot no jogo é opcional. É. Tem jogos que você subir de nível também é opcional.
Sim. Eu não tô
discutindo. Eu só acho que, tipo, se existe a discussão de se vale a pena fazer ou não, precisa ter alguma razão pra você não fazer.
A razão entendeu? Pra você não fazer
é tipo, que você... pelo que vocês estão falando, então, não tem.
Peraí. A razão pra você não fazer é a seguinte: primeiro, você pode não achar esse item. Segundo, você pode não achar a loja que vende esse item. Terceiro, você pode não achar o item que você tem que dar pro mercador, pra que o mercador dessa loja secreta aceite comercializar com você. Quarto, você pode não ter dinheiro
tem outra coisa. Pra
comprar esse item. Sabe?
O Fábio pegou todas as relíquias porque ele ficou farmando dinheiro. Então, eu não tinha dinheiro para comprar todas as relíquias. Então você tem que escolher qual que você gostaria de pegar, se você for pegar.
Entendeu? Eu optei sair da cidade, voltar para um laguinho que tinha lá, pescar 600 peixes, vender os peixes a um dinheiro cada, para juntar dinheiro suficiente para comprar uma relíquia que eu queria. É uma perda de tempo, total e absoluta. Mas, por sorte, eu tenho tempo essa semana.
Mas pro Fábio é divertido, ele curte esse tipo de coisa.
Gosto, sabe? Entendi. E algumas têm condições, por exemplo, tem uma que faz com que você sempre acerte o segundo ataque. Você não precisa dar o timing certinho, você acerta automaticamente. Mas aí o bônus...
Os ataques melee.
O bônus de dano que você dá é um pouco diminuído, saca? Então essa é uma que é condicional, assim, mas do resto...
Uma contrapartida, né?
Honestamente, se você quiser, vai atrás. Se não quiser, não tem problema. Curte o jogo aí.
Mas você precisou olhar onde que tem essas coisas, né?
Não, eu achei na tudo na sorte, cara. Eu não usei guia, não usei nada.
Achando meio sem querer. Aí ele achou legal, gostou, ativou. Uma hora, eu nem sabia que ele tava usando. Aí ele comentou, eu falei, eu não uso. E tipo, pra mim é mais divertido não usar algumas coisas, do tipo...
Negócio de vida
extra. Recuperar a vida quando acaba a batalha, sabe? É, ou vida extra.
Por exemplo...
Que é, acho que é a mesma relíquia, né?
Essa é a mesma, né? É bem forte. É, porque eu tô usando essa relíquia, eu dificilmente tenho a necessidade de comer os lanchinhos que eu preparei, então eu não tenho cozinhado. Eu não faço.
Durante. Então. Mas nem durante a luta? Você precisa comer as vezes? Nossa, eu tô baixando de cura, né?
É, eu tenho dobro de vida, eu aguento tomar um pouco de dano antes de começar a ter problema, entendeu?
Você engaja menos com essa mecânica. É. Eu gosto, cara. Eu acho legal não ter isso e tipo, ter que cozinhar e, tipo, o que, que eu vou comer agora.
Que turno
tipo,
que eu vou usar pra usar esse sanduíche no meio da batalha, ou que itens que eu vou comer agora.
Ah, não
agora
só isso,
pra...
mesmo fora.
Então, que itens que eu vou comer fora, que itens eu vou deixar pra comer lá dentro da batalha, sabe? Eu acho que é uma questão de escolha de gosto mesmo, assim, cara. É bem, bem tranquilo. E outra coisa que eu achei fantástico.
Comer é uma escolha de gosto?
pegou. Outra coisa que eu achei fantástica nesse jogo é que ele tem situações diferentes, porém recorrentes. Então você tem o momento da exploração que você vai do ponto A pro ponto B, que é o momento que você falou, você tem que escalar montanha, subir negócio, descer negócio e tal. E existem mecânicas diferentes de exploração, existem ambientes diferentes de exploração, existem essas coisas bem diferentes. Durante a exploração você até encontra umas batalhas, umas coisas assim. O momento número 2 é o momento de batalhas, às vezes das batalhas que você encontra durante a exploração, às vezes as batalhas maiores, batalha de boss, batalha dessas coisas. Eles têm os momentos de historinha, que é você sentar e ver diálogo, ver eles contando história, ver flashback, etc. E eles têm os momentos de que eu chamo de descanso, que é tipo você chega na cidade, sabe? Então... Você chegou na cidade, tem um monte de coisinhas pra fazer. Você pode passear pela cidade, interagir com um monte de personagem, ver lojinha, ver quem que precisa de ajuda, fazer side quest, etc. E eu acho que esses blocos, cada um desses blocos, é pequeno o suficiente. É grande o suficiente pra você se entreter fazendo, mas pequeno o suficiente pra você fazer um. Se você quiser parar em 15 minutinhos de jogo, ali dá. Se você quiser jogar mais 15 minutos, emenda o próximo bloco. Saca? Então ele particiona, não sei se é uma palavra de verdade, ele reparte o jogo em blocos facilmente comestíveis, assim. Então você pode escolher o quanto que você vai avançar de acordo com quanto tempo você quer jogar, sabe? Achei isso muito bem feitinho. E tô gostando, cara. Tô gostando bastante. Tô bem envolvido com a história. Eu acredito dessa vez que eu tô chegando no final. Então eu acho que eu vou chegar no final em breve. E vamos ver, cara. Vamos ver se vai rolar.
Chesco, quer adicionar alguma coisa?
Eu acho que eu fui adicionando já.
Te peguei comendo lanchinho aí, velho?
Me pegou, cara.
Pô, você não falou. É o Fábio que não come lanchinho, né? Você, como o Fábio tem negócio de ter o dobro da vida, ele não precisa comer lanchinho, né? Você tá comendo lanchinho.
Exatamente.
Durante a batalha.
Entendi. Minha vida tava meio. Né, minha vida tá meio baixa já.
Entendi.
Mas assim, eu só queria dizer que eu tô curtindo também bastante. Eu acho que é o conjunto das coisas, né, que vai você curtir. Como o Fábio disse, tem várias partes meio diferentes.
É.
E a maneira como você vai interagindo com elas, cada uma tem seu apelo, assim.
E elas são todas
tipo assim,
fitinhas, bem pensadas, caprichadas.
Exato, exato, exato. Uhum. Não sei se a história sozinho ia pirar, entendeu? Mas junto no contexto do gameplay e, tipo, das mecânicas do jogo, eu tô envolvido também. Então, sei lá, tô curtindo, cara. Eu queria saber de você, Tizão. O que você... Você jogou pouco, eu imagino, ainda.
Joguei pouco. Essa semana, por causa das coisas que a gente conversou fora do ar, eu queria ter jogado antes, mas eu queria ter jogado mais. Mas eu acabei... jogando só na sexta-noite, na verdade. E na verdade, me deu sono, cara. Jogar o começo do jogo me deu sono. Mas, assim, não é pra reclamar do jogo nem nada. Só que eu, na verdade, até, tipo, deu sono, tava cedo. Daí eu falei, eu vou jogar Gran Turismo, porque eu sei que no Gran Turismo eu não vou dormir, sabe?
Tá.
Seria perigoso se eu dormisse, né? Mas, tipo, eu tava ali vendo, anoitecia, voltava, e eles conversando, agora a gente vai dormir, não sei o que lá, e começou a dar sono. Mas eu vou continuar jogando, sim.
Cara, mas é normal isso mesmo, de começar meio lento, sabe? Eu também
Ele começa,
mas é necessário, né, pra ir apresentando as coisas.
Sim. Eu sei. Mas, tipo, assim, nada do que o Fábio falou me surpreende, porque você percebe que é um jogo... É fácil de ver que é um jogo bem feito, entendeu? E é um jogo bem cuidado. Eu vou continuar jogando ainda, eu vou comentando mais.
Boa. Conta pra gente onde você tá depois. Tisco, conta só pra mim.
Tô logo no começo, velho.
Tá bom.
Você quer falar alguma coisa de Armored Core? Claro.
Joguei um pouco também essa semana, joguei menos.
Só uma coisa antes da gente passar por Armored Core. Pra quem não sabe, né, ou pra quem não lembra, só pra relembrar aí. O Sea of Stars, ele saiu pra Switch e computador. Por, vale 30, acho que é $30 o equivalente local. Uhum. Tem pra PlayStation e pra Xbox também, mas no PlayStation e no Xbox eles estão nos serviços de assinatura, né, nos, cada um no seu respectivo. Uhum. Então, assim, eu não acho que é um jogo que é pra qualquer um, porque ele é bem JRPG, né? Um JRPG com J bem grande, mas se quiser experimentar, se tiver o jogo já, não custa nada, né? É. Certo?
Uhum. E vale a pena, cara.
Correto.
Mas é um jogo que deve ser chuchuzinho pra você jogar no Switch,
portal,
né?
No portal, é. Então, no PlayStation Portal.
No Steam Deck.
No portal, né?
Eu acho que deve ser, cara.
No
portal, só fico preocupado um pouco com o timing das coisas.
Ah, é verdade. Tá certo.
Não pode ter atraso.
Se tiver uma latênciazinha, você tem que se acostumar com o negócio.
É.
Mas talvez pro tipo de coisa não seja muito sensível, sabe?
Não sei.
Mas, tipo, eu falei do portátil porque o Suicune eu joguei ele inteiro no Vita, né? E foi legal. Foi uma
experiência bacana. Eu joguei no Vita também.
Falando nisso, rapidinho, eu sei que não é exatamente o que jogamos, mas você viu o trailer do Elden Chronicle que saiu no direct da Nintendo?
Não, cara. Por quê?
Porque saiu um trailer, depois olha aí, cara.
Eu fiquei sabendo que saiu.
Tá bonitão, né?
Jogo. Tenho certeza que vai ser bom. Eu defendo muito o Chrono Trigger. Eu sou a primeira pessoa a falar, tipo, pra quem não jogou, precisa jogar, não sei o que lá. Outro dia eu tava até enchendo o saco.
É um clássico.
De uma amiga nossa que ela nem conhecia e tal, e que ela tava mexendo com o emulador e tal. Eu falei, não, mano, você precisa jogar o Chrono Trigger que é excelente e tal. Mas eu particularmente gosto mais de Suicune. Eu acho mais legal.
Tudo bem, cara. Você tá perdoado. Por estar errado.
Vai, fala aí do Assassin's Creed.
Assassin's Creed não é muito claro, cara. Que fala. Isso?
Assassin's Creed 6.
Joguei um pouco mais, sim. Terminei a história. Eu acho que não tinha terminado ainda, né? No New Game Plus, no Game Plus Plus. Eu sei que o Chesco também, né, Chesco?
Você terminou no New Game Plus Plus?
Sim.
Sim, são três finais. Você precisa terminar no New Game, New Game Plus e Game Plus Plus pra ver todos os finais.
Então... Eu ouvi falar uma coisa, vou perguntar pra vocês o que vocês acham, já que vocês são experimentados em todos eles. Eu acho que o Fábio já sabe o que eu vou perguntar.
Muito mais rápido, Tizão.
E eu acho que ele já sabe a resposta também, já essa que ele já deu. Esse jogo é mais fácil, claramente, do que os outros Souls-likes?
Sim.
Da From?
Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
A gente comentou isso.
Tem momentos difíceis, sim.
O que eu ouvi dizer, assim, a gente falou, tipo, você tava com essa impressão, né? Mas o que o Dustin falou no Sacred Symbols é que, assim, uma vez que você entende essa questão de que você precisa adaptar a sua build pra cada situação, o jogo meio que fica trivial, sabe?
Não.
É, comparado com os outros Souls, né?
Os chefes ainda
são desafiadores. Você pode facilitar bastante a sua vida.
É.
Mas você ainda tá tendo que engajar completamente com as mecânicas dele, né? De montar o seu
robô,
o seu AC, pra fazer um negócio que funcione, entendeu? Você não vai conseguir montar aleatoriamente quer dizer, é muito difícil.
Sim, mas foi o que eu falei. É, uma vez que você entende a mecânica de você adaptar a sua build, uma vez que você
sabe que
entende o que você precisa fazer com a sua build.
O que você precisa.
Exato. Sim.
É...
O jogo fica fácil, entendeu?
Mais ou menos. Eu acho que. Eu concordo, eu acho que sim. Eu acho que o jogo fica mais fácil, sim. Mas eu acho que o jogo não é pensado pra ser difícil. Eu acho que o jogo é pensado pra você ser aquele piloto com aquele mecha que, mano, tá fazendo a diferença, tá destruindo tudo, tá invadindo uma base enorme, destruindo todo mundo, ninguém sabe como que você tá conseguindo fazer sozinho. Ele tem um pouco essa intenção de fazer você se sentir o fodão, sabe? E quando você chega num boss, as coisas mudam. Quando você chega num boss, cara, você tá com a sua build certinha, a mesma build que você tratorou o jogo inteiro, você chega no boss, você precisa get good, assim, você precisa se esforçar, você precisa aprender. Você
chega no boss, mano.
Porque tem uns boss lá que são difíceis, cara. Eu acho
de
que...
Repente, a barata voa.
Né? A barata voa. Eu acho que eles optaram por colocar o desafio... Não é o mesmo nível de desafio dos outros Souls, definitivamente não é. Mas o desafio tá concentrado nos bosses, sabe? Durante o jogo, não tem tanto mesmo. Eu tô jogando...
Como se fosse Shadow of Colossus sem... Mas com inimigos.
Só que com tudo no meio, entre um boss e outro.
Sim. Não só lagartos.
Eu tô jogando dois, né? Dois Armor Cores ao mesmo tempo. Eu tô jogando de PlayStation 4 e de PlayStation 5. De PlayStation 4 eu tô jogando mais pelo.
Caralho, que susto! Achei que você tava jogando algum outro dos 5 que lançaram.
Não, o PlayStation 4 e PlayStation 5.
Não, eu tô jogando.
Não, o 3, né?
O 5.
O de PlayStation 4 eu joguei os 3 playthroughs, já terminei os 3 playthroughs. O PlayStation 5 eu ainda tô no meio do segundo. Eu joguei mais do de PlayStation 4 esses dias, então eu terminei os playthroughs todos. Refiz algumas missões pra. Tem algumas missões que você tem que achar uns baús ali no meio que tem armas escondidas, ou peças escondidas. Então eu fiquei indo atrás disso pra colecionar todas as armas e tem troféu pra isso. Peguei todas as peças.
Posso falar que eu tô imaginando na minha cabeça, tipo, um mecha gigante, tipo, andando assim, daí ele encontra um baú de madeira e aí ele abrindo, tudo tentando abrir assim.
Tira né? Legal.
Não, é
por aí. Pra referência, Tizão, os mechas têm média 10 metros de altura.
Sim.
Só que tudo no mundo é muito grande, né?
A gente falou no outro episódio.
Ok, eu não lembrava, desculpa.
E aí tem uma coisa que existem inimigos específicos que quando você derrota, você ganha um battle log, né? Um log de informações da batalha lá. Tem um troféu pra pegar todos. Se você vai pegando, você vai subindo de nível. Conforme você vai subindo de nível, você vai liberando novas peças. Então eu fiz isso também, fui caçando eles todos, procurei na internet onde eles estavam, porque alguns estão escondidos em lugares que não fazem sentido e tal. Então fui caçando todos os que eu consegui achar, consegui completar isso também. Então com isso eu tenho todos os logs, todas as armas, todas as partes, todas as peças internas, já fiz todas as missões. Eu já peguei todos os troféus, exceto rejogar todas as missões e ganhar com ranking S nelas. Pra ter ranking S, você precisa jogar muito rápido, sem tomar dano, sem gastar munição. Cara, é muito difícil.
Desencana, velho. Não faz isso.
Eu quero esse desafio, mas eu, por exemplo, não tô deixando de jogar Sea of Stars pra jogar isso, por exemplo. De vez em quando eu pego, tento uma missão ali, outra e tal, mas não tô, sabe, me envolvendo tanto. Mas tem uma missão, tô refazendo as missões, eu fui conseguindo, agora que eu tenho todas as armas, eu posso escolher qual que é a arma que dá mais dano de uma vez.
Sim, qualquer missão, qualquer arma.
E agora a gente não tem mais preocupação de, tipo, sei lá, eu não queria muito seguir guias antes, tá ligado?
Agora que a gente já sabe a história,
agora,
não tem mais spoiler.
Não ligo de testar umas builds OPs, tá ligado? Que os caras fazem vídeo, caramba.
Eu imagino que é tipo um lance meio Metal Gear 5, né? Você tem ali a lista das missões, você escolhe a que você quiser entrar e entra e rejoga,
isso.
Né?
Exato, bem isso.
Entra, rejoga, sai e acabou, sabe? Não tem nenhuma dificuldade.
Toda razão.
E eu fui refazendo as missões, algumas eu consegui passar de primeira ali, meio fácil, que agora que eu já tô acostumado e tal. Algumas eu tive que testar algumas vezes, testar umas builds diferentes e tal. Algumas eu precisei ir atrás de guia. Tem uma missão que eu entro, eu vou correndo, eu já sei pra onde ir, eu já sei onde vai aparecer inimigos, são poucos inimigos. Eu sei onde eles aparecem, eu sei quando eles aparecem, eu sei como eles aparecem, eu mato eles assim que eles aparecem. Eu passo pro próximo, já acho o próximo, já mato o próximo, fazendo tudo direitinho e eu pego B na missão, não pego nem A na missão. E eu não consigo entender... Como que eu posso fazer isso mais rápido? Como que eu posso tomar menos dano? Tem vezes que eu não tomei dano quase nenhum.
Você sabe os parâmetros?
Não exatamente. Eu vi as pessoas comentando que os parâmetros são gastar pouca munição. Eu não fico desperdiçando munição, eu uso pra matar, acabou. Não gastar muito item de cura. Não perder muito tempo. Sei lá.
Qual é a missão, Fábio?
A missão de investigar o boss... Armazém 2. É que ela tem uns inimigos invisíveis.
Puta que pariu.
Sabe o que é? Cara, ela não é uma missão incrivelmente difícil. A primeira vez que você faz, você não tem noção do que tá acontecendo. Os bichos invisíveis te tacando, você não sabe de onde, você não sabe como. Mas com o tempo você pega o jeito, você sabe onde eles estão. Tem uma luta com o boss, você sabe onde os inimigos estão no boss, você sabe o que fazer. Você vai lá, você faz super rápido e ainda assim eu não consigo S. Eu não sei o que eu posso fazer lá, cara. Não tenho a menor ideia. Esse eu vou ter que parar, pegar um guia detalhado que estude e analise e discuta, porque sei lá quais são as opções, sabe? E aí isso me frustrou um pouco. Eu falei, mano, deixa, não vou me importar com isso agora, vou jogar o Sea of Stars aqui, que é mais gostoso, ou vou fazer as missões no PlayStation 5 ali e tal. E eu genuinamente não gosto de falar isso, mas genuinamente não sei se eu vou atrás do
planeta. Você já viu algum vídeo de alguém fazendo S nessa missão específica?
E eu faço mais rápido que o cara e não pego S.
Entendi. Que coisa, né?
Pois é, cara. Eu preciso ver um vídeo de alguém explicando como, não só fazendo. Sabe? Explicando o que
não
que
só eu tô fazendo
de errado nessa missão. Mas eu não fui atrás, não fui atrás pra brigar ainda, não me deu o trabalho.
Uhum. Não, é justo, é justo. É legal fazer isso com mais tranquilidade, né? Tipo, você não tá focando só nisso e tipo, caralho, mano,
senão
eu preciso conseguir pra eu poder ir pro próximo jogo.
Não.
Senão é frustrante, você acaba nem curtindo tanto, você tá fazendo pelo... Enfim.
Fora que você fica muito tempo fazendo, cara.
Perde horas e horas e horas jogando a mesma missão de novo e de novo e de novo, sabe?
Sim.
Mas deixa eu falar.
Você ia falar?
Me surpreendeu muito o lore e a história do jogo, tizão.
Eu ouvi falar mal, cara.
Jura?
Então, de quem você ouviu falar? Eu quero saber detalhes. Da IGN, por acaso.
Não.
Dustin Hoffman aí, do...
Eu ouvi pessoas falando que as pessoas estavam falando que a história é ruim, entendeu? Tipo, pessoas falando que a internet fala que a história é ruim, mas eu não vi ninguém específico falando que a história é ruim.
Eu achei ruim.
Putz, nem cara. Não, eu discordo. Eu acho que assim, talvez a maneira como ela é apresentada, por mais que você tenha personagens falando o tempo todo, dialogando e tal... não é pra ser muito mais fácil do que nos outros jogos, por mais que pareça que seja.
Não é pra ser,
sabe?
Muito claro, né?
Porque você não tem contexto de um monte de coisa, ele não vai te explicar, não vai falar, porque em Rubicon, sabe, lição de história, não vai ter isso. Você vai ter que meio que ir pescando um monte de coisa, aí algumas relações, tipo, demora pra você entender a dinâmica ali, tipo, às vezes em outro playthrough você vai entender algumas coisas sobre personagens, sobre questões de plot, porque ele vai... dando como outras coisas se desenrolariam, né, e tal. E, puta, cara, eu achei não só interessante e divertido, tal, legal de acompanhar, como, assim, com uma profundidade, tá ligado? Assim como Soulsborne, eles abordam uns temas, assim, mais...
discutíveis, assim.
Até filosóficos, né, existenciais, assim. Acho muito maneiro,
cara. Eu também acho.
Claro, eu recomendo, mesmo que você jogue inteiro, que você fala, puta, eu acompanhei a história, eu vi tudo que eles falaram, tudo. Ainda dá pra você ver com os canais que fazem conteúdos de Souls, muitos deles estão fazendo de Armored Core também, de história, sabe? E eu peguei uns vídeos muito bons, assim, que conseguem ter uma função muito parecida com vídeos de outros, né, dos outros jogos deles, por exemplo.
Sim, mas até me passou um, então eu fica... assisti também.
Fica a dica.
A gente conversou a respeito aí que uma discussão interessante, assim, sobre os lados da história, sabe?
Sim. E é legal porque ele vai também do ponto de explicar a questão do nome do jogo, né, cara? Do Rubicão aí. Tipo,
qual que é a história do
não é muito jogo? Não é muito jogado, né? Você sabe.
Eu falei disso aqui.
O Rubicão aí, né?
Eu sei o que o Fábio explicou quando eles anunciaram o nome do jogo.
Uhum.
Mas, tipo, eu não sei se realmente é isso, né? É isso
mesmo. O Rio Rubicão.
É isso, cara.
O terceiro final, inclusive, é a frase.
O nome do troféu é a frase em latim que o Júlio César teria dito.
Teria dito quando atravessou o rio lá.
Antes de cruzar o Rio Rubicão pra tomar o Império Romano, né?
Pois é.
Interessantíssimo, cara.
Legal.
Interessantíssimo.
Você não só curte a história de um jogo muito maneiro, como você ainda aprende história.
Cara, remete à história da vida real.
Você. É.
Mas a pergunta é: a história se passa na Terra ou não?
Não é na Terra, é no.
Entendi.
É no planeta Rubicon 3, ou Rubicon 3, porque o sistema é o sistema Rubicon, entendeu? Aquele sistema solar específico. Eu sei que nos outros Armored Core, em alguns, a maioria deles se passa na Terra, na verdade. Só que é uma Terra meio já toda fodida, assim, digamos.
Num futuro.
E eu fui ler um pouco sobre.
Num futuro pós-apocalíptico, talvez?
Talvez. A questão que eu entendi dos Armored Core é que era muito normal eles fazerem, tipo, dois jogos e, tipo, rebuta, tá ligado? A próxima história não vai ser necessariamente presa à dos outros. E mesmo assim, a vibe era sempre muito parecida, era sempre na Terra, sabe? O que mudava eram os detalhes de, tipo, o que tinha acontecido pra ficar daquele jeito, sabe? Umas coisas desse naipe. Agora, como que o 6 se liga aos outros, se ele se liga a algum deles, ou se ele é uma espécie de reboot também, sabe? Mas o que fica meio implícito, pelo que eu pude absorver da história até agora, é que a Terra talvez não esteja mais realmente muito boa, sabe? Tipo, a humanidade meio que se espalhou por outros sistemas aí, e o Rubicão 3 tem sua importância nessa nova ordem aí.
É. E tem fala muito da Terra.
A humanidade se encontra nessa nova era. Não liga. O que importa é a humanidade, né? Como que ela vem sobrevivendo aí nos últimos tempos. É isso, Tizão. Jogue quando sair de graça na Plus. Mentira, nunca vai acontecer, porque nenhum jogo da. Tirando. Não. Não acontece, cara. Só os jogos da.
Demon Soul saiu.
Da Sony, né, bichão?
Demon Soul.
Ah, tudo bem.
O antigão.
Da Sony, né?
Sim.
Eles dão os jogos que eles distribuem, ou seja, Demon's Souls, Bloodborne, já deram.
Uma primeira vez pra tudo, Chesco. Vamos torcer.
Uhum. Eu acho que é a Bandai Namco que é chatinha pra isso, também entendeu? É. Não acho que é culpa da Sony. Mas enfim, é isso.
E você, Tizão, jogou mais alguma coisa? Além do Mar de Estrela?
Joguei, mas nada digno de comentar. Eu tô fazendo uma coisa no Gran Turismo que é um pouco mais significativa, mas queria terminar, eu não consegui terminar, eu conto numa próxima oportunidade. Eu queria comentar sobre um filme que eu assisti, e eu acho que o Chesco assistiu na época também.
Opa!
E eu acho que o Fábio não assistiu, mas a gente assistiu ontem Dungeons and Dragons.
Assisti. Ah, legal.
Vocês dois assistiram?
Eu fui no cinema ver esse filme, cara.
Ah, então o Fábio assistiu e o Chesco não.
Eu assisti, cara. Assisti.
Todo mundo assistiu. Então, beleza. Todo mundo assistiu. Então, se você não quiser spoiler.
Falou, obrigado, bestial.
Até final de semana
que vem. Abraço.
Cara, assim. Teve muita coisa que no filme que eu não gostei, tá? E eu achei até curioso. Até me surpreendeu um pouco, porque a crítica do filme não é ruim. E ele tá com 7.3 no IMDB, se eu não me engano.
Sim.
E tipo, até de público também não foi tão ruim. Então eu meio que fui assistindo o filme pensando assim, nossa, cara, eu não tô gostando, sabe? Não tô achando muito legal. Eu acho que o último ato do filme, o terceiro ato do filme, o último terço do filme, né? Ele melhora bastante.
Ok.
Não sei quão fresca a história tá na cabeça de vocês, né? Mas, tipo assim, no último ato melhora bastante, e principalmente porque eu achei a história, a motivação do protagonista, eu achei bacana. Fábio não achou bacana, pelo jeito.
Existem outras coisas no filme que ficam pra trás mesmo. Por isso que eu fiz essa cara de, realmente.
Tá. É, tipo, tudo que acontece com a história, a parada da mulher dele, da filha dele, do que ele fez antes e por que aconteceu e o vilão da história, quem que é e o que acontece, uhum. E tal. Tipo, tem o personagem do Hugh Grant, que é importante na história também. Acho que é, acho que é legal o papel que ele tem na história inteira e tal. Achei bacana e tipo, o desfecho, né, o que acontece no final também achei legal. Que eu não gostei? Eu tenho minhas dúvidas se esse filme precisava ser chamado Dungeons and Dragons. Ou se esse filme precisava estar no mundo do D&D, sabe? Porque, assim, parece que existe um cuidado adicional aí pra... A SEO do Chesco, ela tomou cuidado pra espirrar fora de casa, mas ela... Tipo,
cara, é muito louco isso, né?
Você não viu, mas ela abriu a porta, ela viu que ela ia espirrar, ela saiu, fechou a porta...
É, não, isso eu não vi, realmente, mas eu ouvi, claro, obviamente.
Shout out aí pra ela por ter espirrado fora de casa. Parece que eles têm um cuidado de mencionar nomes muito conhecidos pra quem conhece alguma coisa de D&D, tipo, eu assisti legendado em português, né, e eu nunca tinha visto os nomes traduzidos, né, mas tipo, Sword... Então, não, cara, pelo menos na minha tradução lá, Neverwinter foi traduzido como Never Nunca, que não faz Never nenhum nunca. Sentido.
Que tipo... absurdo!
Sim, não, sim, não Never Nunca.
Não.
E aí tem o Never Amber, porque tem Neverwinter e Never Amber, né?
Sim.
E
sim.
Aí, tipo, traduziram como Brasa Nunca. Então, tipo, tem Never Nunca e Brasa... Neve ah, não, nunca. É Neve Nunca. Neve Nunca, tá. Neve Nunca, é. Neve Nunca e Brasa Nunca. Puta, não foi legal, cara. Não foi legal.
Mesmo assim, você não gostou, sabendo que agora tá um pouco melhor traduzido.
Não. É, Sword Coast, traduzido pra Costa da Espada. Aí Baldur's Gate, Portal de Baldur.
Portão que... do Valdir?
Não.
É, cara, quando eu vou escrever no WhatsApp, ele sempre corrige Baldur pra Valdir, velho. É incrível. Seria muito bom se em português tivessem traduzido pra Valdir, velho.
E a história no começo, né, a prisão lá, ela fica em Icewind Dale, que eles mostram o mapa ali e tal, e Icewind Dale é um dos jogos antigos, né?
Então, dos jogos, pode crer.
Se você pegar, assim, existem três jogos que são muito conhecidos do jogos de videogame, né, do mundo do D&D, que são Icewind Dale, Baldur's Gate, os antigos, e Neverwinter Nights, né? E assim, eles fizeram questão de colocar esses três nomes na história e, tipo, boa parte do filme se passa na cidade de Neverwinter, que é muito parecida com a cidade de Baldur's Gate, do Baldur's Gate 3, sabe? Boa. E eles falam muito de Sword Coast, que é o território, e Faerûn, que é o mundo, né? Tipo, se você tira isso... Assim, tem os itens mágicos que eles usam, que isso eu achei legal, achei bacana. O cubo gelatinoso não é um item que eu gosto muito, mas tipo, Ascending Stones, né? As pedras mensageiras lá, acho bacana. E o portal, né? O que é literalmente igual ao jogo Portal, né? Que também é bastante usado no filme. Mas tipo assim, eles meio que tiveram cuidado de colocar isso na história, né, no roteiro do filme, mas tipo, eu sinceramente acho que a coisa que mais tem em RPG é combate, e na verdade tem muito pouco combate no jogo, no filme, né? Se você parar pra pensar, tem, sei lá, quatro lutas no filme. E tipo, a Bárbara luta.
Sim.
Que eu esqueci, Holga, né? Holga é o nome dela. Ela luta. Tipo, a druida faz algumas coisinhas de druida com o Wild Shape. E acabou, cara. Tipo, o Sorcerer, o feiticeiro, não faz quase nada. E o bardo não atua como bardo. Ele não faz nada do bardo. Ele não bardeia, entendeu? E tipo, ele não bardeia, ele não luta, ele não faz nada, sabe? No começo eu tava pensando assim, puta, acho que ele vai ser meio que como o Star-Lord, né? Que, tipo, ele é o cara que lidera, que fala por onde decide os planos e tudo mais, mas, tipo, na hora que tem que dar uma porrada, ele vai dar uma porrada. Ele vai ter uma arma. Ele não tem arma. Ele não tem uma arma, ele tem uma lute, né? Ele tem uma viola. E acabou. Tipo, depois que eu terminei de assistir o filme, tava pensando nisso, porque você pensa na party, né? A minha preocupação durante o filme, durante muito tempo no começo do filme, foi... Tá, eu quero ver qual que vai ser a party. E porque eu não sabia exatamente qual que ia ser a party, né? E tipo, você percebe que ele é um membro da party que não conta como membro da party, entendeu? Porque ele não luta. Quando eu terminei de assistir o filme, depois eu tava pensando, ele tá muito mais pra Jack Sparrow do que pra Star-Lord, entendeu?
Putz, cara.
Porque o Jack Sparrow, as coisas vão acontecendo e acaba dando certo e tal, meio que na sorte e na inteligência, mas ele na verdade não faz nada, entendeu? E, tipo, isso eu achei zoado. Eu acho que podia... Eu acho que teria sido mais legal, porque não existe nenhuma party de RPG que o personagem não faz nada, entendeu? Que o personagem não pode lutar, sabe?
True.
Até o próprio Ford, né, que é o personagem do Hugh Grant, ele também fazia parte da party no começo da história e ele não luta nada, né? Porque, tipo, eu lembro que falaram assim, ah, tem as fichas dos personagens. Pra mim, a ficha do personagem principal e do Ford não vai ser uma ficha de NPC, entendeu? Mas
eu acho que você tem que ter um filme também, porque, tipo, sei lá, eu já tive mesas onde tinha alguém que não conseguia lutar. Toda vez que tentava lutar, não conseguia dar ataque, não dava dano, não dava... E fica frustrante.
Mas pelo menos ele atacava, né? Ele pode atacar.
Acertava, tal, e...
Não, tudo bem, ele não ataca.
Mas eu acho que... Existem pessoas na minha vida que jogaram D&D comigo que não tiveram nunca uma função de atacar, que resolviam as coisas no roleplay fora da batalha, tá ligado?
Entendi. Não, mas o que você falou antes era meio que um segue pra o que eu ia falar depois. Porque, tipo, eu falei assim, tá, pra mim esse filme não precisava sair do D&D. Se eu fosse fazer um filme do D&D, uma coisa que... Ou de algum RPG, né? Uma coisa que eu acho que eu tentaria colocar no filme... que eu acho que ia ser legal, acho que ia ser divertido. E, tipo, eu penso nisso também quando eu mestreio, né? Eu daria um jeito de colocar no filme, na história, consequências pra alguém rolar um e pra alguém rolar um 20.
Eu tinha que ter crítica, tinha que ter.
Sim, cara. Tipo, e assim, eu tinha certeza que isso ia estar no filme, sabe? Ah. Que isso ia ser retratado de alguma maneira no filme. E não tá. Zero. Sim,
não tem uma tipo, hora que a Barbarian vai uma porrada perto de uma arma.
Sim, mas tudo que a Bárbara faz, ela consegue fazer. Tudo que ela tenta fazer, ela consegue fazer. Ela não erra nada. E tipo, o Sorcerer lá, o menininho, ele erra tudo.
Erra tudo.
Mesmo, né? Mas assim, não tem um rolar um e rolar 20. Não tem. E tipo, eu acho que poderia ter, entendeu? Você pode pôr um de cada no filme inteiro, duas horas.
Só pela piada, assim, só pela menção.
Só pela piada, exatamente, cara. Pela piada. Tipo, porque, por exemplo, o negócio de piada, né? O negócio de... Uma das melhores partes do filme é a parte que eles vão lá no cemitério, que eles precisam ressuscitar os esqueletos e fazer cinco perguntas e tal. E alguém fala assim, ah, mas por que cinco perguntas?
Eu só tenho cinco, sim.
Parece tão arbitrário. Tipo, não, mas quando eles explicam a magia antes... A druida pergunta, mas por que cinco perguntas? Parece meio arbitrário. E alguém fala assim, ah, não sei, é assim mesmo, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que uma pessoa que nunca jogou RPG pode ler a regra e falar assim, tá, essa magia dá cinco perguntas. Mas por que cinco e não seis ou quatro, sabe? Tipo, é uma coisa assim, eu acho que devia ter o rolar um e o rolar 20, sabe? Eu acho que ia ser legal. E a última coisa que eu queria falar, e eu vou ter que tomar bastante cuidado... com como eu falo isso, eu não quero que... Não é por spoiler. Eu vou falar sobre o tema delicado de raças e tal. Tipo, existem bastantes personagens no filme, né? Você percebe que tem bastante coisa no filme que... Tipo, dos magos vermelhos lá, você vê que tem alguns que são asiáticos, aí tem bastante personagem negro no filme. A mulher do personagem principal é negra, e aí a filha que eles tiveram, estranhamente, quando ela é bebê, ela é meio negra, quando ela é adolescente, ela virou branca, não entendi porquê. Mas, tipo, existem bastante personagens negros, né? E, cara, aí eu acho que eles fizeram. E assim, ter bastante personagem negro, obviamente, não é o problema aqui, não é o que eu vou falar. Mas aí tem uma coisa que eles fazem que eu acho que eles não deveriam ter feito. Bom, duas, na verdade, que eu acho que eles não deveriam ter feito. É, e depois eu vou falar uma coisa que eu acho que eles fizeram bem. Pra não parecer que eu tô reclamando do fato de ser negro, né? Não é esse o ponto. É, o aprendiz de feiticeiro da Barney. Ele, logo no começo.
O Detetive Pikachu.
Que é o Detetive Pikachu, exatamente. É, logo no começo, assim, tipo, você. Eles não falam em nenhum momento, tá? Esse é elfo, esse é humano, etc, né? Mas assim, logo quando você conhece ele, você percebe que a orelha dele é pontuda. Daí você fala assim, ele deve ser um elfo. Só que ele é negro, né? Aí. Quando ele tá falando alguma coisa dele, ele fala que ele é meio elfo. Ah, a druida fala que ela não... Porque a druida também não é humana, né? A druida é meia tiefling, que eu achei bacana. Nem todo mundo sabe o que é tiefling. Agora com o Baldur's Gate, talvez sim, mas talvez na época que saiu, não. Ela fala, não confio em humanos e tal. Daí ele fala assim, não, eu sou meio humano. Então, beleza. Fica estabelecido que ele é meio homem, meio humano, meio elfo, né? Beleza. Aí, em algum momento, depois, fala o sobrenome dele e, tipo, Sorcerer são... Né, não é todo mundo que sabe isso, mas, tipo, o Sorcerer, ele precisa ter a magia no sangue dele. O mago, o Wizard... por escola. Então, beleza, ele é um Sorcerer, então a magia vem do sangue dele e tal, mas aí eles têm a brilhante ideia de falar que ele é descendente do Elminster. Sabe? E tipo, o Elminster é um personagem muito importante no mundo do D&D. Ele é tipo um Gandalf, assim, sabe? E tipo, você pega a carta dele, não sei se tem ele no Magic, mas tipo, tem ele no Spellfire, você vê nos livros e tal, é aquela, tipo, aquele estilo Odin, estilo Papai Noel, estilo Gandalf,
Mago,
sabe?
Mago Barbudo.
Exato, sim, chapéu pontudo e tal. Mas assim, bom, beleza, vai. Então ele é descendente do Elminster, que é um personagem estabelecido, mas ele é um pouco negro. Tudo bem.
O Elminster, ele é o quê? Ele é humano, é isso?
O Elminster? Não sei, cara. Não sei. Eu não sei no D&D se tem a parada, tipo, o Gandalf, que ele é Maia, sabe? Sei lá.
Não, tudo bem.
Não sei, você sabe, Fábio?
Não tenho nem ideia.
Tá. Mas, tipo, assim, nessa hora eu falei assim, puta, cara, sabe... Não deviam ter mencionado ele. Beleza. Quando ele tá tentando sincronizar lá com o capacete mágico, que ele tem a visão e tal, aparece a porcaria do Elminster, sabe? E aí, claro, que eles fazem o Elminster negro. Tipo, pra mim, isso daí é o equivalente à história do Magic ter feito o Aragorn negro. Entendeu? No Magic do Senhor dos Anéis que saiu agora, né? E tipo... Sabe, eu acho que é uma coisa que não precisava, sabe? Porque você tá mostrando a porcaria do Elminster, sabe? Você tá mexendo com uma coisa que é muito estabelecida já, sabe? Que talvez em nenhum lugar fala que ele é negro ou branco, beleza. Mas, tipo, existem outras mídias que apresentam esse mesmo personagem de outra maneira, sabe? É pedir pras pessoas reclamarem. E aí, não contentes com isso... Eles colocam os personagens da Caverna do Dragão, que eu já tinha comentado com vocês aqui, e pô, é bacana que eles colocam e tudo mais. E eu não tinha visto todas as cenas que os personagens do Caverna do Dragão estavam. Porra, o Presto também é negro, cara. Sabe? Tipo, mais um personagem que é Presto, na hora que eles estão na jaula, sim. Presto que é o mago, né? Não, é o Eric. O Eric é negro. Não é o Presto, é o Eric. O Eric do escudo, de armadura amarela. Manga vermelha, claro. Manga azul e capa vermelha.
No filme ele é negro?
Na hora que ele tá dentro da jaula, você também vê que ele é negro. Então, tipo, mais um personagem que a cultura geral, pelo menos que é fã de D&D, conhece, que eles vão e fazem dele negro também, entendeu? Tipo, eu não mexeria com isso. Por outro lado, e agora colocando o outro lado da espada, da moeda, eu achei o personagem do Paladino muito legal, entendeu? E ele é negro. E, tipo, é um personagem original, que eles explicaram a história dele, era um cara que ele era dos Teians lá, e que ele renunciou, ele já foi arpista, arpeiro, sei lá o quê, E ele virou paladino e, tipo, é um personagem mó fodão, mó legal, sabe? Tipo, eu acho que é o personagem mais legal do filme inteiro. Tipo,
é, ele é uma personagem ficou mesmo.
Bacana, entendeu? Uhum. E o cara faz bem o papel também, né? Ele é um ator muito bom, esse cara. Sei lá, cara. Eu acho que são exemplos de fazer isso bem e fazer isso mal, sabe? Efetivamente ao contrário, né?
Sim. Eu acho que eles... Cada interpretação, o cara tem uma certa liberdade, né? Os caras, o pessoal que pensa isso e tal. Tipo... Mas eu entendo. Talvez se não precisasse, se não mostrasse o tal do mago, por exemplo. Sei lá, né, cara? Não sei quantas gerações se passaram. Não sei com que outras linhagens que pessoas...
Ele não precisava ser descendente dele, cara. Porque ele ser descendente...
Mas mesmo se fosse, entendeu, cara? Tem muita coisa no meio do caminho.
Foi o que eu falei antes. Tipo, beleza, falou... Tudo bem, não tem problema, sabe? Quando apareceu, que sim, que foi um problema pra mim, né? Mas, tipo, o fato dele ser descendente do Alminster na história não agrega nada. Não muda nada.
Né? É, mais uma coisa tipo, olha, referência, né?
Mas não faz diferença
nenhuma. Eu acho que o filme é mais sobre a experiência de você jogar D&D numa mesa com seus amiguinhos e contar história, fazer palhaçada e tentar resolver as coisas das maneiras mais absurdas possíveis do que a história... canon do universo do Dungeons and Dragons, tá ligado? Eu acho que eles botam uns nomes ali pra dar carteirada mesmo, eles botam umas referências ali pra provar que é do universo oficial, etc, porque é um filme da Hasbro que tá querendo vender brinquedo, vamos ser honestos. Então eu acho que essas referências que eles fazem são todas só pra falar, olha, a gente tá falando daquela coisa que você conhece. Não precisava de nenhuma delas. Nem das cidades, podiam ser cidades completamente novas, não ia fazer diferença pra mim, pelo menos, sabe? Eu acho até, assim, citar os nomes de cidades que existem, etc, se você precisa ter alguma informação sobre essa cidade, que você precisa já saber pra entender o que está passando na história, seria uma perda pra quem não conhece a cidade, e isso não acontece em momento nenhum do filme. Então eu acho que citar nome de personagem, citar nome de mago... divino, ancestral, etc, ancião, o que quer que seja, essas carteiradas todas são completamente desnecessárias, porque eu acho que ou você jogou D&D o mínimo e você consegue se relacionar com a experiência de ter jogado D&D, ou você não vai conseguir se relacionar com esse filme at all porque você nunca jogou D&D. Se você jogou D&D pra caramba, é a mesma experiência de quem jogou um pouco, tá ligado? E eu acho que, assim, tudo bem, quiseram refazer alguns personagens, quiseram mudar alguns personagens, quiseram ser mais inclusivos. Ok, beleza. Particularmente não me incomoda porque eu não tenho apego nenhum aos portrayals, né? Os retratos originais e passados dos personagens citados. Perdi meu ponto completamente. Mas é isso, sei lá, pra mim não incomodou, pra mim não chamou atenção porque eu nem conheço, então pra mim não foi um problema, sabe? Eu entendo que pra quem conhece e já tá acostumado, de fato pode ser um pouco... Não é que você, não chega a ser um problema, mas é uma cilada que eles estão aprontando pra eles mesmos, assim, porque as pessoas vão acabar reclamando, sabe? Acho que não precisavam ter feito.
Eu acho que dava pra você ter tido exatamente o mesmo número de... Sei lá, se você pegar todos os personagens que aparecem no filme, né? E falar assim, beleza, esse X é branco, X é asiático, X é da cor negra e tal. Você poderia continuar com o mesmo número que tem... E não ia ser um problema, sabe? Porque o protagonista, que é também executive producer e tudo mais, é o branco, tipo, cabelo lindo e tudo mais, cara bonitão, sabe? Tipo, ele poderia ser negro, tranquilamente, entendeu? Não ia mudar absolutamente nada. O fato dele ser branco, o fato dele ser negro, não ia mudar nada na história. A própria Bárbara...
do universo de Dungeons and Dragons... Não tem
Não tem África e Ásia e tal. A própria Bárbara, eu achei que tá perfeitamente feita. Ela tá perfeita, cara. Porque, tipo, você percebe as coisas que são... Tipo, uma pessoa que conhece D&D, você assiste o filme, sem ela falar que ela é Bárbara, você sabe que ela é uma Bárbara e que ela não é uma fighter, sabe? Que ela não é uma guerreira. Porque, tipo, ela explica que ela fez parte de uma tribo, ela fala pra ela como que ela quer morrer, sabe? O que que é importante pra ela e tal. O próprio Paladino. Tipo, a Bárbara e o Paladino, cara, estão super bem feitos, estão muito bem feitos, sabe? Tipo, são classes que não são tão óbvias e eu achei que eles, tipo, foram sim, precisos da maneira que eles fizeram, sabe? Uhum. Mas, cara, putz, esse negócio de você mexer com coisa que é já pré-estabelecida, ninguém... É super legal que eles colocaram a Caverna do Dragão, sabe? Os personagens da Caverna do Dragão. Mas não precisava, sabe? Porque realmente não muda nada na história. E aí você vai lá e muda a cara do personagem, sabe? Puta, eu acho complicado, cara. Acho complicado.
Sei lá. Eu acho que pra mim também, enfim, tanto não muda nada, que se mudou também não tem problema, sabe? Mas pra mim, também acho que não.
Sim, sim. É, você tava falando sobre essa história de, tipo, se você manja muito ou não, pra quem que esse filme é, etc. É engraçado, eu tava aqui pensando na SO, né? Porque a SO assistiu o filme comigo e tal, e ela...
Não joga.
A gente nem conversou sobre o filme, pra falar a verdade, porque a gente foi dormir depois. E eu acho que ela não gostou do filme. É, eu não acho que ela pegou as referências, mesmo ela tendo jogado.
Uhum.
É, porque, tipo, não tinha nem bárbaro nem paladino no nosso jogo. Tinha um bardo, só que o bardo do filme não é um bardo. Então ela não entendeu que ele era um bardo, porque ele nem fala que ele é um bardo. É, sei lá. A pedrinha, sim, que tinha no nosso jogo, mas tudo bem. Não sei se ela pegou a referência. Mas, tipo, eu comparo com Warcraft, cara. Por exemplo, aquele filme que saiu do Warcraft. É, eu achei que, num tom geral, o filme do Warcraft é melhor, entendeu? E ele foi massacrado na crítica e tal. É, a gente achou legal. Nós dois achamos legal o filme do Warcraft na época que saiu.
Uhum.
Sem ter jogado, sabe? Então...
Eu não achei.
Sem ter jogado, né, cara? Então, um ponto importante aí.
Bom, senhores, é isso que a gente tinha pra hoje.
É isso, por hoje é isso.
E valeu aí pela companhia, pela audiência. E boa semana pra vocês. E até o episódio 182. Isso.
Obrigado vocês aí.
Valeu, rapaziada. Falou!
Falou!